Né?
Amém.
Bom, pessoal, eu achei uma forma sensacional. Eu tenho lido muita palavra, né? E eu achei uma forma de eu ler a palavra fazendo as coisas, né? Eu descobri que meu aplicativo da Bíblia, ele, enquanto eu leio, ele vai andando e vai falando junto. É muito legal. E eu tenho lido muito a Bíblia. E aí eu estava lendo esses dias em Atos, e aí é uma passagem que a gente acho que até leu semana passada, eu não vou lembrar, mas o que me chamou a atenção são algumas passagens que falam sobre visão. E porque as pessoas, elas muitas vezes não têm tanto acesso à Bíblia, e não leem, e às vezes nem se atentam a algumas coisas que estão na palavra e que nos mostram como Deus se revela a nós, né? E a gente, muitas vezes, a gente não busca isso. E a gente não se, por a gente não dar ouvidos a Deus, muitas vezes a gente não vive coisas com Deus que a gente poderia viver. Então, eu estava lendo sobre Paulo, né? E aí, em Atos 9, é uma coisa que não só ele viveu, mas outros viveram. Mas em Atos 9, quando a gente lê sobre ele a caminho de Damasco, depois, a partir do versículo 10, eu vou ler para vocês, diz assim, até o 15, tá? Então, e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão a Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que o tornasse a ver. E respondeu Ananias. Então, vocês estão entendendo o que está acontecendo? Paulo, né, que era Saulo, quando ele está indo a Damasco, nós lemos aí umas semanas atrás, não sei se o Fernando estava, nem o Daniel não estava, com certeza, não sei se a Paulinha também, mas sobre a conversão de Paulo. Então, quando Paulo está indo a caminho de Damasco, Jesus aparece para ele e pergunta para ele, né, ali no, ele aparece mesmo, então é um brilho muito forte, e falando com Paulo, com Saulo, né, na época Saulo, e fala para ele, ô Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? E aí ele pergunta aí Saulo pergunta para ele quem és tu? E aí ele como ele pode estar perguntando? Então você imagina um cara que estudou tanto a Bíblia, que estudou tanto a palavra, que, né, que esteve aos pés de Gamaliel estudando sobre Deus, não conhecia Deus. Então, quando Jesus se apresenta, ele fica cego. E aí levam ele para dentro de Damasco. E aí, aqui nós lemos uma passagem que vocês veem que tanto Ananias quanto Paulo, Deus dá uma visão para eles. Deus se manifesta a ele para que eles já soubessem que era de Deus aquilo que estava por vir, por acontecer. Porque tanto um, eu vou ler aqui, vocês vão entender, tanto um quanto o outro. Primeiro que Saulo não sabia de nada sobre a palavra de Deus e sobre as coisas de Deus e sobre a manifestação de Deus. Amém? E Ananias tinha essa manifestação, só que ele tinha medo de Saulo. Quer ver? Vamos ler lá. Então, ó, numa visão, então, que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, essa visão de Paulo, né? Para que tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante do gentio e dos reis dos filhos de Israel. Então, aqui, você vê que se Deus não tivesse se manifestado nessa visão, Ananias não iria lá. Paulo não teria essa experiência que ele teve com já direto com o Espírito Santo, porque ele recebe uma visão que Ananias iria lá orar por ele. E aí ele está cego e quando ele impõe as mãos, e Deus falava que ele ia ver, cai como se fossem umas escamas dos olhos, ele recebe, ele se é cheio do Espírito Santo e ele volta a ver. Então, você vê que quando Deus se manifesta, né, as coisas acontecem. E Deus vem numa visão dizendo para ele, é de Deus. E olha só quem foi esse homem. Né? E talvez quantas vezes a gente mesmo recebe, muitas vezes, direção de Deus. Né? Você está com uma pessoa e Deus pede para que a gente fale dele para alguém. E a gente acha que, pô, isso aqui é da minha cabeça. Eu não vou falar, eu não vou fazer. E muitas vezes Deus quer nos usar justamente para que pessoas como um Paulo da vida, que olha quem foi Paulo, o cara que escreveu mais da metade do Novo Testamento, né, que plantou igrejas, que acompanhou igrejas e quanto pregou o Evangelho. Eu tenho lido Atos, cara, é sensacional. Todos têm que ler Atos, né, para ver tudo o que eles fazem. E aí eu fui buscar algumas visões, né, porque como eu falei para vocês, eu estou lendo Atos e eu comecei a ler e vi que tem várias visões. Então, quando eu leio Atos 10, já é Pedro, aí diz assim: e havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele, dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, né, que é Pedro, que tem por sobrenome Pedro. Então, olha isso, gente. Aqui já um homem é um homem do mundo, um gentil, que não tinha nada a ver com o evangelho, que não conhecia a Deus. E o mais sensacional disso é a mesma situação, porque quando ele manda esses homens buscar a Pedro, Pedro, um pouco antes, tinha tido uma visão. Eu não sei se vocês conhecem essa passagem de Pedro, do lençol. Alguém conhece aqui essa passagem? Não? Eu vou ler para vocês entenderem. Deus havia dado uma visão para ele também. E para Pedro, para que ele soubesse que era de Deus, porque o que acontece que em algum tempo, quem eram os que pregavam? Jesus veio para quem? Veio para os judeus. Então, eles pregavam a palavra de Deus, os discípulos, e andavam no meio dos judeus. Por mais que iam se acrescentando pessoas, para eles tudo era impuro. E eles não achavam que Jesus era para os gentios. E aí, nessa passagem, Atos, né, que quando Deus fala com Pedro, então, a partir do versículo 9, ele fala assim: ó, no dia seguinte, indo eles a caminho de estando, pera um pouquinho só, deixa eu só pegar a visão aqui, peraí. Onde está aqui a visão? Aqui, ó. Aí ele falou para eles irem lá, né, Cornélio. Aí no dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto, como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra, aves do céu, e ouvindo-se uma voz que se dirigia a ele, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez, a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por três vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte do Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e, chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito, então o Espírito Santo falando com ele já, e estão aí dois homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse, aqui me tendes, sou eu quem buscais. A que viestes? Então disseram o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Então, olha isso. Então, aqui o Espírito Santo já fala com Pedro, dá uma visão a ele, e essa visão nada mais era, depois Deus dá a revelação para ele do que era essa visão. Era que exatamente para que ele não tornasse impuro aquilo que Deus não tinha feito impuro, que Deus havia consagrado. E aí, ele porque se ele não tivesse tido essa visão, o que ia acontecer? E o Espírito não tivesse falado com ele a respeito desses homens, ele não ia descer para conversar com os homens, até porque eles eram perseguidos. Ainda mais um centurião romano. Então, ele não desceria, ele ficaria com medo de falar com essas pessoas. Amém? E aí o Espírito vem e fala, não, desce lá, porque eu estou nisso. Eu estou. Então, por isso que a gente tem que buscar a direção do Espírito Santo. Por isso que a gente tem que estar sempre buscando a presença de Deus, para que a gente possa estar sempre alinhado com a vontade de Deus e para que o Espírito Santo venha e fale conosco. Amém? A gente precisa muito disso, porque muitas vezes a gente faz as coisas da nossa carne, do nosso jeito, achando que está fazendo certo, e muitas vezes a gente não sabe nem se está certo aquilo que a gente está fazendo. Amém? Às vezes Deus quer que a gente faça algo e a gente não faz achando que está errado. E às vezes Deus está nisso. Amém? E aí, aqui no 23, ele continua, Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os no dia seguinte, levantou e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia Cornélio e estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhes aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo, ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse como um imundo. Por isso, uma vez chamando, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio, faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava observando em minha casa a hora nona de oração, e eis que apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as suas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope chamar a Simão por sobrenome Pedro, e ache-se hospedado na casa de Simão, a curtidora, à beira do mar. Eu fui nessa casa, é muito legal. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, fizeste bem em vir, e agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir o que vai da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo, reconheço que é verdade, que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra de Deus, enviou aos filhos de Israel, anunciando o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Esse é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, começando na Galiléia. Eu quero ler tudo para vocês entenderem o que vai acontecer. Depois do batismo, João pregou como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte, fazendo bem, curando a todos e oprimindo o diabo, porque Deus era com ele. Oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando no madeiro. A este ressuscitou, Deus no terceiro dia concedeu que fosse manifesto não a todo o povo. Ele estava dando testemunha de Jesus aqui, amém? Então, deixa eu só pegar aqui, aí, peraí. Dele todos os profetas dão testemunhas por meio do seu nome, e o que nele crê receba a remissão dos pecados. Ainda Pedro falava, quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Olha isso, cara, olha que lindo. Então, ele foi até lá, no meio dos gentios, e aí enquanto ele falava, o Espírito Santo começou a descer e começou a batizar aqueles que estavam ali na sala, Cornélio, todo mundo que estava ali. E aí ele fala aqui, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Gente, então você entende o que, que é estar sensível à voz do Espírito Santo? Esse cara foi com esses homens, ele foi até um centurião romano, que era um gentil. Aqui a gente leu aqui que eles não podiam se juntar com outra raça que não fosse os judeus. E ele entra na casa desse cara, né, com aquela visão que Deus lhe deu, que falou, não faça impuro aquilo que eu purifiquei. E aí, a hora que ele vai até lá, ele obedece a Deus, só de ele estar dando testemunho de Jesus, o Espírito Santo vem, invade a casa. E é isso que a gente precisa buscar, porque hoje em dia, muitas vezes, nós vemos algumas pregações que as pessoas vêm com muito conteúdo, mas sem a presença do Espírito. E quando vem a presença do Espírito, quando você está andando no Espírito e as coisas, né, e você se enche disso a cada dia, você não precisa ficar falando ou tentando convencer as pessoas de nada. As pessoas já são cheias do Espírito Santo e muitas vezes só elas, de teu coração. E aqui, mais uma lição que a gente tem, é que quando você tem um coração que tem a vontade de receber essa presença de Deus, como Cornélio, você vê, o cara era justo, e aqui fala que ele estava orando, quando ele teve, Deus deu uma visão a um gentil que nem conhecia o Espírito Santo, ele nunca tinha ouvido falar do Espírito Santo, um anjo aparece para ele e dá uma visão para ele daquilo que aconteceria, e manda que ele buscasse a Pedro, que ele nem conhecia. E aí ele vem e toda a família é salva. Todos aqueles que estavam ali são cheios do Espírito Santo, através do testemunho de Pedro, do Simão. Então, cada dia a mais, o que eu vejo é que a gente tem que se encher a cada dia. É em oração, é leitura da palavra. Porque às vezes, quem aqui já tinha visto essas visões aqui, ou já tinha se atentado a isso? Porque às vezes a gente lê e nem se atenta, né? Não é verdade? Sim ou não? Não é, Daniel? Não é, Fernando? Né? Então,
sim,
são visões que Deus dá, né, a pessoas, muitas vezes até gentios, que nem buscavam ali a presença, nem sabiam o que estavam fazendo, e Deus vem e direciona eles para algo que ele ia fazer. E através dessa direção, olha o que acontece. É isso que eu estou falando, que a gente às vezes está fazendo as coisas do nosso braço, do nosso jeito. Você sabe que esses dias eu tive,
né,
aí com... No automático, e não é só isso, Daniel. Sabe que eu tenho visto muito as pessoas fazendo no seu braço? Eu tive com dois pastores, eu estava falando com a Van, mas em ocasiões separadas, que falaram que pifaram, gente, a mente, tiveram esse, que a doença nova chama burnout, né? Burnout, alguém já ouviu falar disso aí? Já ouviu falar?
Não.
Vocês já ouviram falar? Já ouviu falar, Paulinha?
Já, já.
Já, né?
Dá um apagão, né?
É um apagão. O cara entra num nível de estresse tão grande que o cara dá um apagão no cara, o cara fica mal da cabeça. É como se fosse uma depressão, um estresse assim ao extremo. Cara, e aí eu me pergunto, né? Meu Deus do céu, né? Como pode, né? Imagina um pastor de uma igreja. Eu acho que o cara acaba entrando numa, sabe, num, num, uma roda gigante e o cara acaba fazendo as coisas do próprio braço, e aí, sabe, não tem essa presença do Espírito Santo, e o cara, sabe, essa cobrança que talvez até ele se sinta, e acaba o cara apaga. Entra no estresse. Que quando eu leio aqui Paulo, cara, você vai ver que eu estava lendo sobre as viagens do cara, todo lugar que o cara entrava, meus caras apedrejavam o cara, prendiam o cara injustamente, sabe, naufrágio. É, cara, é só treta. E o cara continuava pregando, velho. Até morrer.
Eu acho que deve dar um apagão, a gente acaba buscando, quer fazer as coisas com a força do braço e para de buscar, né? Eu acho que eu tô vivendo meio que isso, assim, sabe? Você acaba querendo fazer, querendo dar resultado, querendo mostrar, e você vai indo, aí você perde o sono, você não dorme, você fica preocupado, você fica com uma série de coisas que antes você não percebia. Aí você parar, o que que tá acontecendo? Tá acontecendo falta isso, buscar mais o Espírito Santo, se encher mais, né? Eu acho que é isso, só pode.
E, Daniel, é certeza que é isso, cara. Sabe, a gente tá num tempo que a nossa volta, porque as coisas vão começar a piorar cada vez mais. E se a gente não se encher da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus, das coisas do Senhor, você entendeu? E ler a palavra, e se alimentar de outras fontes que não sejam essas, o caminho acaba sendo esse, porque você sabe que eu estava esse final de semana com a Van, a gente estava conversando sobre isso, eu falei, Van, eu não vou ter mais, cara, mais noticiário. Eu vou me alimentar do noticiário da Bíblia. Porque, cara, você começa a se preocupar, você fala, cara, e agora, como é que vai ser? Esses comunistas vão entrar, né? Como é que, sabe, você vê tudo que você acaba enlouquecendo. E você fala, cara, eu não consigo fazer nada do meu braço. E, na verdade, o que acontece, o que Deus quer que a gente faça, é que a gente se encha da palavra, se encha do Espírito Santo. Você entendeu? Porque é isso. Hoje, eu fui lá na Fazenda da Grama. Cara, e é uma coisa tão louca, porque, assim, quando você... Eu sou tomado no espírito, assim, em situações que a gente nem acredita. Quando eu estava voltando, eu voltei agradecendo tanto a Deus, né? E louvando a Ele, né? Por ter vivido essa experiência, que é um sonho de criança que a gente tinha, né? Que eu ia lá no Parque da Aclimação e imaginava que aquele lago ia ser uma piscina de onda. Que é uma coisa de quem surfa. E, de repente, está vivendo isso, né? Cara, que privilégio. Que privilégio. E é isso, e é isso que Deus quer, é um coração grato. E aí eu acabei tendo experiência com o Espírito Santo por conta disso, né? Por causa do coração grato, de você estar, sabe, se agradecendo e vendo aqueles momentos que você está vivendo naquele momento, e ser grato por aquilo que você está vivendo, e começar a se encher cada vez mais e buscar em oração, porque a gente vê aqui, né? E é isso que são as entrelinhas da Bíblia, que a gente precisa ter muita atenção com isso, que Cornélio, sendo um homem gentil, um centurião romano, cara, era um cara totalmente... Esses caras, eles não tinham muito essa coisa de Deus e tal, mas aqui chama atenção porque ele estava orando, e na hora nona. Então, quer dizer, o cara tinha já uma rotina de oração. E aí Deus fala o quê? Que Deus, olha, chegou até mim as suas orações... As suas esmolas, então você tem um coração doador, né? Um coração bom. Então, por isso, Deus manda alguém para falar de Jesus, e é o que acontece com a gente também. Às vezes a gente nem percebe. Alguém pregou para você, Fê, quando você foi para a igreja? Foi a Cíntia?
Na verdade, foi um amigo nosso que estava conversando com ele. E estava trabalhando na época, em outro lugar, estava numa sala de reunião, e a gente falando de trabalho, de prospecção, vendas e tal, e aí ele falou, ele começou a falar de Deus, falar de Deus, falar de Deus. Quando eu vi, estava ajoelhado no chão do escritório, aceitando Jesus na minha vida.
E você acha que isso é por acaso?
Nunca, nunca. Uma semana depois encontrei a Cíntia.
Você sabe de uma coisa? Então, é exatamente o que eu estou falando aqui. Sabe o que acontece? Deus conhece o nosso coração como ele conhecia o de Cornélio. Ele sabia quem era você. Ele conheceu o teu coração. Amém? Aí a Bíblia fala isso, né? Que ele esquadrinha os corações, conhece os pensamentos e dá a cada um segundo o proceder. Então, Deus conhece o nosso coração. Ele conhece quem você é. Né? Em João 15, 16, fala: Não foi vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós, para que vai e deis fruto. Então, é exatamente o que está acontecendo aqui com Cornélio. Enquanto ele está orando, Deus dá uma visão e fala assim: Cara, manda chamar Pedro. Por quê? Pedro. Pedro, cheio do Espírito Santo,
E uma palavra
que
para ele.
tinha uma palavra para ele. E você vê que quando ele está ali falando de Jesus para Cornélio, vem o Espírito Santo e toma todo mundo, começa a orar em línguas.
Todo mundo.
Cara, olha que sensacional isso. E é isso que a gente precisa começar a viver essas experiências. A gente precisa começar a buscar, cara, para a gente chegar nos lugares e falar de Jesus. Enquanto você está falando de Jesus, o Espírito Santo está fazendo a parte dele. E às vezes a gente, sabe, a gente não. A gente, como a gente. O que que eu encontrei? Eu tenho encontrado muito uma moça aqui do prédio. Acho que. Eu não sei se a, acho que a Paulinha conhece a Kátia, né, Paulinha? Sabe quem é a Kátia? E
Da
Deus.
farmácia, né?
É. Cara,
Sim.
impressionante porque Deus tá me fazendo encontrar ela. Agora ela tá descendo direto na academia. E aí ontem eu falei, cara, não é possível, cara, isso não é por acaso. E eu comecei a conversar com ela e falar as coisas de Jesus, ela começou a chorar. E aí eu falei, Kátia, porque por causa de lutas em casa, enfim, né? Não vou abrir para vocês, mas o que acontece? Eu falei, cara, o que que você pode dar dentro da tua casa? Você tem sentido da presença de Deus? Você tem sentido do Espírito Santo? Então, o que que você vai dar pro teu marido? Aquilo que você tem. Então, é exatamente isso que a gente tem para dar para os outros. Se a pessoa está cheia de raiva do marido, ela vai dar o quê para ele? Amor e carinho? Claro que não. Agora, se você está cheia do Espírito Santo de Deus e você não está na carne, o que você vai ter para dar para a pessoa? Uma palavra de amor, uma palavra de carinho, uma palavra de Jesus, né? A presença do Espírito Santo, que isso que vai convencer qualquer um do pecado, do juízo, sabe? E que vai transformar uma pessoa é o Espírito Santo. O que o Fê viveu aqui nessa reunião foi o quê? Foi a presença do Espírito Santo de Deus, que já, né, que já fez se ajoelhar, e, porque é o Espírito Santo, sabe? É ele que está aqui à nossa disposição a todo tempo, esperando para que a gente o busque cada dia mais, para que a gente possa se encher. Eu não posso dar uma coisa que eu não tenho. Eu tenho que estar cheio para dar para alguém. Como é que eu vou dar algo que eu não tenho? Como é que eu vou encher a pessoa com a presença do Espírito Santo se eu mesmo não tenho essa presença? Então eu tenho que me encher, me encher, me encher para ter para dar. E é isso que a gente tem que, sabe, buscar a cada dia. Não só a leitura da Bíblia, mas essa presença, né? Então, e o que que a gente aprende aqui com essa palavra? E que isso está disponível para qualquer um de nós. Quando vem essa visão do lençol. É o que tá, Deus estava falando com Pedro. Pedro, é para todo mundo, filho. Entendeu? Porque eles tinham esse bloqueio, né? Esse preconceito, que a gente muitas vezes a gente tem esse preconceito, não é? De às vezes não querer falar para alguém, porque ah, essa pessoa não, e sabe? A gente às vezes bloqueia algo que Deus quer fazer. E aí Deus, e Pedro era assim também. E Deus, quando tem essa visão do lençol, falou, cara. Não é para você fazer do seu jeito, né? Isso aqui não é impuro. E aí, se você continuar lendo, você vai ver que essa visão ele entende depois lá na frente que era exatamente sobre isso, que era para ele estar pregando para os gentios e abrir para que todo mundo pudesse. Tanto é que eles se admiram aqui, né? Pô, caramba, os gentios estão se enchendo da presença de Deus como nós nos enchemos lá no dia de Pentecostes. Os caras estão orando em línguas, como a gente orou também. Então, ele fica admirado com aquilo que estava acontecendo. E que ele só viveu porque ele estava buscando a Deus e Deus deu essa visão para ele. Como deu para Paulo também. Para Ananias, né? Quando vai lá falar com Paulo. Porque também, senão, ele não ia. Ele ia falar, cara, eu não vou. Esse cara está doido. Ele ainda fala para Deus. Ele fala, Deus está maluco. Esse cara ele está matando os caras, está prendendo. Isso aí é que eu vou lá. O cara vai me prender. Aí Deus fala, não, vai lá que tem uma obra na vida desse cara. E quantas pessoas, cara, que às vezes passam pelas nossas vidas e que Deus tem uma obra na vida delas. Então, sabe, a gente tem buscado muitas coisas nesse mundo, cara. E eu falo muito isso para todo mundo, sabe? Eu também tô trabalhando para caramba tudo, mas eu falo muito isso para Van aqui, para os meus filhos. Eu falo, cara, eu não posso acreditar que a minha vida, no propósito dela, é trabalhar, trabalhar, ganhar dinheiro e morrer. A gente não pode viver assim. Senão a nossa vida se torna vazia. Porque vai chegar um dia, se você ganhar esse dinheiro todo que você está esperando, você vai fazer o quê? Vai falar, olhar para trás e falar, cara, mas e aí? É só isso? Estou conquistando as coisas, estou com um carro novo, casa nova, mas e aí? Entendeu? E aí o propósito muito maior que é vidas. As vidas são muito mais importantes, muito mais, há muito mais riqueza em vidas do que no próprio dinheiro. Que Deus fala que é a raiz de todos os males. Então a gente tem que, sabe, começar a parar para pensar. A gente não pode deixar isso ser engolido pelo, sabe, pelo dia a dia, cara, pelo trabalho. A gente tem que parar durante o dia, cara, para ouvir a voz de Deus. Como é que Deus vai te dar uma visão, ou vai falar com a gente, se a gente não parar para ouvir? Aqui, quando você lê aqui Pedro, você vê que tanto o Cornélio, né, tá orando aqui, como o Pedro também. Aqui, enquanto ele estava esperando a comida sair, ele vai num eirado para orar, para falar com Deus. E aí Deus dá uma visão para ele. Então, se a gente não parar para ouvir a voz de Deus, como é que vai ser? Talvez ele fale e você não está nem escutando, porque você está com tanta coisa na cabeça que a gente não consegue escutar. Eu tenho feito, sabe, um trabalho, essa questão da leitura. Cara, como eu tô amando isso, amando. Porque eu tinha que buscar algo que eu conseguisse parar, né? Porque às vezes a gente está na correria, a gente não consegue. Então, tem um horário do dia que eu estou lá. Eu estou agora correndo, eu estou mesmo fazendo algum exercício, eu ponho meu óculos lá, ponho o celular, eu vou lendo e o negócio vai falando para mim. Cara, que sensacional, eu estou lendo 5, 6 capítulos por dia.
Qual aplicativo que é esse aí, né?
Cara, depois eu ponho lá, eu passo, cara, eu achei demais. Eu nem sabia que tinha, eu tenho essa Bíblia há, sei lá, cara, há anos. Eu não sabia que ela tinha assim. Eu pus esses dias, olha, que eu apertei o botãozinho play lá, ele começou. Eu achei que ele só andava. Mas ele, além de andar, ele sozinho, ele vai falando. E é muito legal, porque ele dá uma entonação, assim, sabe? Uhum. É que nem o... Eu tentei uma vez lá com aquele do... Como é que ele chama? Aquele tiozão lá, aquele jornalista?
Cid Moreira. Do...
Cid Moreira. Cara, eu tinha vontade de dormir, cara, né, com ele. E essa é uma leitura, eu achei mais legal, assim, sabe? Ele dá meio uma entonação, sabe, na leitura. Eu achei muito legal. Depois eu passo para vocês aqui a Bíblia, qual que é. É a Bíblia, na verdade é um aplicativo da Bíblia, né? É bem legal, eu vou pôr no grupo.
Talvez é o mesmo que eu tenho, eu também não estou sabendo o que ela faz.
Pode ser. Aí eu acho... Eu achei uma versão, né, que é a versão que eu tô lendo na NVI, né, que aí ela tem várias versões lá, eu tô lendo na NVI, achei muito legal o aplicativo, bem bacana.
Legal.
Mas é isso, pessoal, então, sabe, é isso que eu queria deixar para vocês hoje, né, a gente, vamos parar um pouco, vamos, sabe, procurar essa presença do Espírito Santo, vamos se encher disso, porque a gente precisa, né, dar um tempo, a gente, sabe... A gente tem dado muito valor para muitas coisas e não tem parado, às vezes, meia hora, 15 minutos, 20 minutos do nosso dia para ler uma palavra, para, sabe, para orar e para escutar a voz do Senhor. Então, como Deus vai falar com a gente, vai nos direcionar se a gente não para para ouvi-lo? Amém? E aqui a gente leu, e tudo isso que nós lemos aqui são com pessoas normais, né? Você vê quando o Cornélio vai lá para adorar e se prostrar diante de Pedro, ele fala, cara, não faça isso. Eu sou homem como você, irmão. Né? Não ajoelha aqui, não. E aí, enquanto ele está pregando ali, o Cornélio recebe a mesma coisa que ele tem, que é o Espírito Santo que está disponível para todos nós. Amém? E a gente precisa muito nesses tempos aí do Espírito Santo. Nós vamos precisar cada dia mais dessa presença. Amém? E dessas visões também, né? Porque a visão nos direciona, né? Essa visão e, esse, e, né? E essa... Essa presença fala conosco e nos leva onde ele quer, nos coloca no rio, né, no rio do Espírito, e que no, e nos vai nos levar onde ele quer que a gente vá, para que a gente não fique fazendo, fazendo com o nosso braço e da nossa força. Amém?
Amém.
Isso aí, pessoal.